Vestibular da UEL.
Mende 30, na série especial com relatos de experiências de estudantes da UEL, hoje em destaque a segunda parte da entrevista sobre o curso de nutrição. Conheça a trajetória de Paola Garcia Pereira, de 35 anos, recém-formada no curso. Anos antes, Paola iniciou na UEL a graduação em filosofia, mas se encontrou mesmo na nutrição. Também participam Isabel Vasconcelos, que está no terceiro ano. Ela veio de Presidente Venceslau, São Paulo. Tem 22 anos, comenta sobre a participação em projetos na UEL, é aluna de iniciação científica e já pensa em atuar na área de alimentação coletiva. Ana Laura Pasqualina Velar, de 22 anos, está no quarto ano. É de Taubaté, interior de São Paulo. Ela conta sobre os desafios de participar da primeira turma do curso, que inclusive atravessou a pandemia. A UEL teve que se adaptar a aulas online. Relata ainda sobre a participação em projetos ligados à nutrição na área do esporte. E a coordenadora de colegiado, professora Clízia Carreira, fala sobre as possibilidades de atuação profissional do nutricionista. Agora o diálogo é com a Paola. A Paola, ela acaba de se formar agora na turma, a primeira turma do curso de nutrição. A formação foi em julho, Paola?
Foi dia 18 de julho, a colação.
18 de julho, colação de grau. Qual o seu nome completo?
Meu nome é Paola Garcia Pereira, tenho 35 anos, já moro em Londrina faz bastante tempo e fiquei sabendo do curso de nutrição, que ele, né, ia ser inaugurado pela rádio da UEL. Um conhecido me enviou, falou, olha que legal, você que gosta de alimentação, eu já trabalhava em cozinha, né, sou cozinheira de carreira. E me interessei porque, apesar da nutrição ser uma ciência nova, né, alimentação, acho que é um dos aspectos mais antigos, né, da humanidade, uma coisa que a gente faz todos os dias, tem múltiplas dimensões, sempre me interessei, tanto pela parte prática como pela parte teórica, né, nutrientes. E resolvi fazer o vestibular para, na verdade, por curiosidade. Eu já tinha começado um outro curso aqui na UEL mesmo. Fiquei bastante tempo, mas acabei não terminando por não ter mais interesse em seguir naquela área.
Qual curso?
Filosofia. E aí resolvi prestar o vestibular, assim, como um teste. Acabei passando e decidi abandonar a cozinha, pelo menos por um tempo, para cursar o curso de nutrição na primeira turma.
Eu até vou fazer uma referência. Que legal saber sobre a rádio. Inclusive, quando a Paola chegou, ela falou que nos acompanha. Daqui a pouco a gente vai ali no estúdio ao vivo. Uhum. A gente está aqui fazendo esse bate-papo no estúdio de gravação. Legal. Muito legal esse contato e você acabou sabendo pela rádio. Ô, Paola, que maravilha. A gente quer saber um pouco mais desta transição da filosofia para a nutrição. Como é que foi?
Isso. Fiquei quase 10 anos, eu acho, na filosofia. Não me formei. E na época que eu larguei de vez mesmo o curso de filosofia, eu precisava trabalhar e, como é uma das áreas que mais emprega, né, não demanda, assim, uma formação prévia, eu fui trabalhar como auxiliar de cozinha, gostei, acabei me tornando cozinheira. E na época que, em 2019, né, quando eu fiquei sabendo do curso de nutrição, eu já era subchefe num restaurante, trabalhava de manhã, né, no almoço. Mas sempre foi uma área que me cativou, assim. Desde criança, cozinhando com a mãe, com a avó, sempre me interessei bastante. E acho que a nutrição veio de encontro a isso, assim, né? A parte prática da cozinha, mas também a parte teórica, né? Tanto na questão nutricional, de composição de alimentos, mas a parte cultural também sempre me cativou muito, né? Então, por que nós comemos esses alimentos? Por que comemos como comemos, né? Por que nós comemos isso e não aquilo? Por que o nosso padrão alimentar está mudando nas últimas décadas? Então, mesmo sem saber muito bem o que era nutrição, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com esse universo e eu entrei por aí. Eu fiquei sabendo do curso em 2019 e eu achei, assim, maravilhoso, né? Até não esperava que a universidade ia ter um curso novo, assim, né? Até pela situação política que a gente vivia, mas foi uma experiência, assim, que eu resolvi fazer e, por enquanto, está sendo exitosa.
Paola, você acaba de se formar, é da primeira turma que se formou e passou por todos os desafios também de um curso iniciante, também a pandemia, né, que foi um complicador. De forma geral, qual que é a sua avaliação?
Bom, Sobre os desafios, a gente teve muitos, né? Então, o próprio fato de ser um curso integral já é um fator limitante, né, para uma boa parcela da população. Eu tive o privilégio de conseguir contornar isso. Não quer dizer que foi fácil, mas nós tivemos uma semana de aula em 2020 em clima de festa, né? Porque nós éramos a primeira turma, estávamos sendo recepcionados. Depois de uma semana, a gente precisou sair do ensino presencial, ficamos um tempo na incerteza. Depois entramos com o ensino emergencial, né, à distância, não chegou a ser à distância, mas online ali, né, remoto. E também foi um desafio muito grande, principalmente para mim, que não estava acostumado com esse formato de ensino. Sou bem visual, assim, gosto de estar em sala de aula, gosto de olhar no olho do professor, de fazer comentários com os colegas, né? Então, dificulta muito a socialização, acaba interferindo também no aprendizado. Voltamos para o presencial, tivemos greve, né? Então, entramos em contato com a questão política, né, da luta, que é uma universidade pública se manter. Pelo fato de ser primeira turma, como eu falei, nem tudo estava pronto, então a gente teve que abrir muitos caminhos, procurar iniciação científica, usar laboratório de técnica e dietética emprestado, porque o nosso ainda não estava pronto. Tudo foi um processo, assim, bastante difícil. Ao mesmo tempo, foi muito gratificante, porque a gente sabia que a gente não estava sozinho, os professores, o corpo docente do curso, acho que é o highlight do curso, apesar de toda a estrutura que a gente já tem pelo hospital universitário, pelo campus. Mas nada disso eu acho que teria conseguido cativar tantos estudantes da primeira turma. Até a gente não teve uma evasão tão grande, pensando em todas essas dificuldades, né? Porque o corpo docente sempre estava lá, presente, para ajudar, tanto nas questões acadêmicas como nas questões individuais, emocionais, sendo um apoio ali mesmo, né? Em todos os aspectos. Então, para mim, acho que o fato de ter esses profissionais, além até da questão técnica, né? São profissionais atualizados, que trazem uma visão de nutrição muito moderna, né? Fora daquela questão só da dieta como algo rígido, mas a questão social, a questão emocional. Então, tanto a formação técnica como essa coisa humana mesmo, né? De saber que tem um professor que você pode contar, que não é só o carrasco, né? Que vai aplicar a prova, embora as provas sejam bem difíceis. Mas minha avaliação é ótima. Eu ainda não estou atuando na área, porque como a nossa turma desencontrou, né? A gente se informou em julho, então Sim. Os processos seletivos são mais agora para o final do ano, outubro, novembro. Eu vou participar de processo seletivo para pós-graduação, então ainda não estou atuando, mas quero atuar na saúde coletiva.
Paola, trabalho de conclusão de curso, TCC. Sabemos que você fez um trabalho relacionado ao restaurante universitário RU da UEL. Qual o foco dessa pesquisa?
O meu trabalho de conclusão de curso foi um estudo de caso para tratar mais especificamente da questão de segurança de alimentos. Então, ver como que, para ser mais específica, assim, né? Foi um checklist que eu apliquei. Nesse checklist tem itens relacionados à segurança de alimentos, desde da manipulação em si, a formação dos manipuladores, a presença do nutricionista, né, como responsável técnico, que é obrigatório, as atividades privativas e obrigatórias que esse nutricionista tem que cumprir, a questão estrutural, né, o prédio do RU agora é um prédio novo, muito bem equipado, o fluxo, né, então não pode ter a chamada contaminação cruzada. E o meu trabalho foi isso, avaliar como que está, num recorte ali, né, temporal, como que está a segurança de alimentos dentro do restaurante. O resultado foi maravilhoso, sim. Lá na discussão eu comparei, né, com alguns estudos que foram feitos em restaurantes comerciais, restaurantes institucionais, como de hospital, e o restaurante universitário teve uma adequação bem boa, assim. Tanto se a gente pensar na questão da legislação, né, mas também essa comparação, que eu acho que é até mais interessante do que a legislação, né, porque o que a legislação cobra é o mínimo, né, infelizmente nem todos os restaurantes, tanto institucionais como comerciais, conseguem atingir esse mínimo, mas o restaurante universitário, apesar das dificuldades, né, estruturais e de mão de obra, financeiros, né, consegue ali manejar muito bem esse trabalho, um trabalho maravilhoso, né? Assim, tanto se a gente pensar na questão do serviço mesmo, né? Que ele está lotado dentro do SEBEC, então acaba sendo uma política de permanência dos estudantes. Eu, como estudante que sou filha das políticas de afirmativas, né? Sou uma estudante cotista de escola pública, recebi bolsa durante praticamente toda a graduação, tanto de pesquisa como de permanência. Então, é um setor da universidade que eu sempre fui apaixonada e fiz questão, né, no trabalho de tentar exaltar, mas também mostrando a realidade, né, que é bastante difícil, principalmente para nutricionista, que é uma profissional sobrecarregada. Beijo, Marisa, obrigada por tudo.
Marisa, nutricionista do RU.
Tem outras nutricionistas, mas ela que me acompanhou mais assim, nesse trabalho, me ajudou bastante. Imagina, até pensando na questão da saúde, né, a responsabilidade de uma nutricionista que coordena, planeja, executa 2.000, 3.000 refeições diariamente, né? E a gente sabe que a universidade fica num local um pouco isolado, então o papel na segurança alimentar mesmo, não só pensando na segurança de alimentos para os estudantes, é enorme. Eu gostaria muito de ter feito uma pesquisa sobre isso, mas não tive pernas, mas a gente imagina que o restaurante universitário seja talvez a única fonte de alimentos in natura, de fruta como sobremesa para muitos estudantes, né? A gente sabe que lá na Ciência da Saúde, como a Isa falou, é um curso elitizado, então a gente já tem que ter um background assim, bem específico para poder ir atrás de fazer um curso integral, mas a gente tem um universo aqui dentro, né? Então tem pessoas em vulnerabilidade, tem pessoas em insegurança alimentar, e o RU acaba sendo, além de um campo de pesquisa, né, para nós nutricionistas, para o pessoal do serviço social e, enfim, diversas outras áreas, também é uma política de permanência muito importante.
Paola, obrigada, parabéns. Agora, o bate-papo é com a Isabela. Isabela, que está no terceiro ano. Isabela, seu nome completo?
Meu nome é Isabela Vasconcelos, eu tenho 22 anos e eu não sou de Londrina, sou de Presidente Venceslau, São Paulo.
São Paulo? Mas, para fazer o curso integral, está morando aqui?
Moro aqui atualmente, faz atualmente 3 anos já.
3 anos. E nutrição, como é que você optou, como é que você chegou a essa decisão?
A nutrição, para mim, ela veio como uma forma de respiro, eu vou assim dizer. E eu também sempre gostei muito de cozinhar e eu gostava muito da área da saúde. Então, eu tentei juntar isso, os dois, em uma profissão. Então, por isso que eu vim fazer a nutrição. Mas mais pelo lado social, eu acredito, do que por esse lado mais da clínica.
Terceiro ano, então, você já tem alguma vivência ou está em algum projeto já, né? Como é que tem sido essa dinâmica no curso?
Sim, na verdade, estar na UEL é um grande... É uma coisa, assim, incrível para quem pode estar aqui dentro, porque a universidade oferece muitas oportunidades se você conseguir alcançá-las, se você tiver, na verdade, coragem de pegar aquilo que te oferecem, porque, apesar de ser um curso integral e você ficar cansado, isso é impossível, então, nós temos muitos projetos que envolvem várias áreas. Então, por exemplo, nós temos projetos aqui no CEF, nós temos projeto... O CEF é o Centro de Educação Física, né? Nós temos projetos lá no Centro de Ciências Biológicas, no Centro de Ciências Agrárias, que é onde está o meu projeto, a minha iniciação científica, que é voltada mais para essa área de desenvolvimento e análise de produtos alimentícios. Então, eu fico mais no laboratório de análise de alimentos do que... No meu antigo projeto, que já era para a área do futsal, que já era para a área do esporte, então é totalmente diferente.
Isabela, você é aluna de iniciação científica, o que é que você pesquisa? Conta um pouco para a gente.
Nossa, ali no Centro de Ciências Agrárias, na minha iniciação científica, eu consigo usar várias coisas, tanto da tecnologia de alimentos, então da produção de alimentos, de como que funciona todas as macromoléculas, né, que estão dentro de um alimento e como que faz aquilo funcionar em um só. Por exemplo, no meu caso, ontem mesmo eu estava produzindo queijos. Queijos artesanais, então, por que ele fica no formato de um queijo? Porque é uma proteína que está no leite e vai coagular. E eu sei disso também por conta das áreas de bromatologia, de tecnologia de alimentos, a parte da nutrição, né, de você ver como que aquilo vai influenciar na vida de uma pessoa, sabendo que o queijo tem micro-organismos que são benéficos para a nossa saúde. Então, como que a pessoa pode colocar isso dentro de um dia de alimentação? Também tem a área de, na parte de segurança de alimentos, então quais micro-organismos que podem estar dentro de um alimento, quais não podem, porque vão causar malefícios à saúde de quem está consumindo.
E nesse universo tão amplo de atuação, você já tem um caminho que você pretende seguir?
Eu acredito que eu vou ficar um pouco mais nessa área do social, então a área da UAM, a área da alimentação coletiva. Eu acredito que a UEL, ela me criou, ou ela... atiçou um pouco mais o meu senso crítico, principalmente para a área da alimentação. Porque nós sabemos que, infelizmente, a nutrição ainda é uma profissão muito elitizada. E, assim, todo mundo tem que ter acesso a uma alimentação segura e de qualidade. Então, eu quero mais ir para essa área. E espero viver um pouco mais disso nas nossas práticas de vivência, que vão começar agora no terceiro ano, que são estágios observacionais. Nós vamos acompanhar uma área específica durante os 6 meses do segundo semestre. Então, eu espero alcançar um pouco mais desse pensamento, atiçar um pouco mais do meu pensamento crítico, e é isso.
Bom, Isabela, vamos lá então. Se você tivesse que fazer uma análise, uma avaliação geral, como é que você avalia o curso de nutrição?
É um curso sensacional. Você deixar a sua casa numa cidade onde você tem todo o conforto, né, sabendo que tem faculdades até mesmo mais próximas, principalmente particulares, e encarar estar sozinha numa cidade que você não conhece ninguém. Então, assim, tanto estar aqui é muito gratificante, porque as expectativas são sempre supridas.
Obrigada.
Imagina.
Agora é a vez da Ana Laura. Ana Laura, você está no quarto ano, nome completo.
Meu nome é Ana Laura Pasqualini Avelar, tenho 22 anos, não sou de Londrina também, eu vim bem de longe, do interior de São Paulo, chama Taubaté, minha cidade. Eu vim lá do interior, eu procurava uma universidade que fosse pública e que fosse perto da cidade da minha família. Minha família inteira é de Ourinhos, então eu fiquei entre Botucatu, Unesp, e aqui na UEL, em Londrina. E pelo destino, acabei passando para cá e vim para cá.
Certo. E qual você está no quarto ano, já está inserido em projetos? O que é que você pesquisa?
Tem um tempo já que eu faço projeto no CEF, no Centro de Educação Física. Eu comecei, acho que no meu segundo ano, fazendo projeto com o Rafael Demenice. A gente estudava sobre sarcopenia em pacientes com HIV, do HC. Então, a gente analisava eles, analisava os critérios para diagnosticar a sarcopenia. E agora, eu estou no projeto, no grupo GPMN, que é um projeto do professor Edilson, que a gente trabalha com musculação. Musculação tanto em idosas, mulheres, quanto em jovens mulheres também. A gente direciona o projeto para as mulheres e aí de manhã fica a parte das idosas e à tarde o projeto das jovens.
Ana Laura, você está em processo de formação, está no quarto ano. Você já é uma pesquisadora nessa área do esporte, mas assim, pelo que você já fez uma avaliação geral do curso, é uma área que você pretende seguir ou tem outras possibilidades?
É uma área muito interessante, eu me identifico bastante com essa área na parte do projeto, mas para o meu futuro eu não acredito que seja a área que eu de fato vou continuar a seguir e determinar como a área que eu me identifico mais. Mas é uma área assim bem interessante, a gente tem toda a parte da quanto a dieta influencia nessa prática de exercícios físicos. E no meu projeto, é bem voltado para a parte da saúde mesmo. Então, nas idosas, a gente vê a parte da alimentação, a influência da alimentação nos resultados que elas têm com o treinamento. Na parte das jovens, a gente também consegue identificar isso, principalmente porque as jovens, elas costumam ter uma alimentação mais desequilibrada, são a maioria universitárias de tempo integral, então é tudo muito corrido e acaba que a alimentação não é uma prioridade delas. Então, a gente consegue identificar essas coisas e ver as diferenças que acontecem.
Obrigada, parabéns. É interessante, porque você está em processo de formação e é importante o futuro graduando saber que ele tem várias possibilidades e experimentação, e é isso mesmo. Bom, de forma geral, então, está correspondendo às expectativas o curso?
O curso é um curso muito novo, que está sendo estruturado, e eu passei por alguns processos. Por mais que eu não esteja formada ainda, eu entrei na primeira turma de nutrição. Então, eu peguei logo o comecinho, que só tinha duas professoras, de fato, nutricionistas. Eu peguei pandemia, então a gente teve que se adaptar a todo esse processo para conseguir manter as aulas online. Daí, na volta às aulas, todo o processo de voltar só as práticas, aí depois voltou tudo. Então, assim, No comecinho, eu acredito que não correspondeu tanto às minhas expectativas por esse processo. E eu acredito que muito pela pandemia também. Foi um período bem difícil. Consegui me manter incentivada, assistindo às aulas pelo computador. Era uma coisa bem... de bastante dificuldade mesmo. Não era uma coisa que eu imaginava fazendo. Mas aí, conforme as aulas foram voltando presencialmente, a gente foi indo para as áreas específicas mesmo, foi melhorando toda essa minha experiência, toda essa minha visão. E agora, na parte dos estágios, eu realmente vejo que é um curso ótimo, um curso bem... que dá para aproveitar muita coisa e está sendo bem boa a experiência.
Obrigada, meninas. Obrigada. Professora Clízia aqui conosco. Professora Clízia Carreira, coordenadora de colegiado do curso de nutrição da UEL, depois então dos relatos de experiências das estudantes e também da Paola, recém-formada. Vamos perguntar para a professora Clízia quais são as possibilidades de atuação profissional do nutricionista.
A nutrição, ela é uma área ampla, né? Então a gente tem bastante locais assim de atuação que precisa desse profissional técnico, né? De maneira geral, assim, a grande área mais clássica, né, da atuação nutricional é a área clínica. Então, foi por onde normalmente a nutrição começou a ganhar mais visibilidade. Então, dentro da área clínica, nós temos aí, para deixar mais claro, né, para esse estudante que de repente gostaria de estar vindo cursar nutrição na nossa universidade, dentro da área clínica seria o nutricionista hospitalar. Dentro do hospital, a gente tem ainda o perfil do nutricionista clínico, que é aquele que cuida diretamente dos pacientes nos leitos, cuidando da alimentação, cuidando, estudando todas as doenças, cuidando da parte de reabilitação e recuperação desse paciente internado. Mas também tem o nutricionista que precisa cuidar do restaurante, da produção do hospital, que é o nutricionista, que vai ter que ter todo um conhecimento, né, um aperfeiçoamento nas dietas hospitalares, no preparo dessas refeições, que a gente chama que é o nutricionista da produção da alimentação, né, hospitalar, que vai ser servida para esses pacientes, né? Dentro da clínica ainda tem, eles podem atuar consultórios, clínicas diversas áreas, atuar em ambulatórios, eles podem ir para hospitais secundários, para policlínicas, né? Então, realmente, dentro da área clínica já tem uma grande diversificação. E hoje facilitou muito também para o nutricionista o atendimento clínico, porque a gente tem autorização para fazer o teleatendimento, né? Até saiu recentemente novas recomendações. Então, hoje o nosso conselho autoriza as consultas remotas, online. Isso veio muito também como produto aí da pandemia que nós experimentamos. Então, essa área da teleconsulta cresceu muito, porque isso faz com que o nutricionista, o profissional, possa se dedicar mais, atender pessoas não só do Brasil, mas até de fora do país, e sem ter um custo elevado por conta de ter que ter, por exemplo, um aluguel, ter que comprar equipamentos ou ter que pagar algum tipo de percentual, né, para ter um espaço físico. E isso, e ele consegue fazer um trabalho primoroso, um trabalho com a mesma qualidade que ele faria se ele tivesse num espaço físico ou num consultório próprio, né? Então isso também tem crescido muito. A nutrição social é uma área que demanda muita contratação de nutricionistas, né? Então, para você ter uma ideia, a maior parte dos municípios, das prefeituras, aqui em Londrina principalmente, tem que ter nutricionista contratado para atender nas UBSs, né? Que a gente chama hoje da equipe eMulti, né? Então, só em Londrina são 10, 11 nutricionistas que são contratados para atender a população nesses territórios. Tem que ter nutricionista na maternidade. Então, a nossa maternidade municipal tem uma nutricionista também concursada, contratada. Nós temos a Policlínica aqui em Londrina, que é uma clínica de especialidades médicas, né, e de algumas doenças específicas, tem que ter nutricionista lá. A alimentação escolar, obrigatoriamente por lei, tem que ter nutricionistas contratados para cuidar de toda a organização e toda a distribuição da alimentação escolar para todas as escolas municipais. Então, a prefeitura precisa ter nutricionistas no seu time que vão gerenciar, cuidar, organizar, planejar os cardápios dessas refeições que serão servidas para todas as escolas.
Clízia Carreira,
Uma outra grande área também que está muito hoje em visibilidade é a nutrição esportiva, né? Então, a nutrição esportiva, tanto a nutrição esportiva no sentido de melhorar desempenho, né, em pessoas que fazem academia, as pessoas que querem ter um emagrecimento mais saudável ou mais performance. A nutrição esportiva também de alto rendimento, também é muito em alta, né? Então, trabalhar com os atletas, grandes times, aquela nutrição personalizada, meio coach, meio voltada aí para títulos, né, e premiações. Então, também tem esse nutricionista nesse lugar. E hoje a gente também tem um nutricionista esportivo que trabalha um pouco também junto com a saúde, né, na questão da reabilitação. Então, recebe muitas pessoas que têm condições crônicas de saúde, que têm doenças associadas com consequências já, né, para a sua vida, para o seu cotidiano. E ele passa a ser, então, esse profissional que, junto lá com o educador físico, que junto com a reabilitação que esse indivíduo precisa fazer, ele, então, passa a ser esse profissional que vai ter esse olhar diferenciado, né? No sentido não da performance e nem tanto, né, do emagrecimento saudável, mas principalmente desse olhar no cuidado da saúde como um todo, mas fazendo o acompanhamento adequado junto com o personal, junto com o exercício que esse, né, indivíduo precisa fazer. Então, assim, a área é muito grande. E aí tem uma outra grande área, que é a alimentação coletiva. Então, todos os restaurantes, todos os lugares que produzem refeições, pequeno, médio ou grande, tem que ter um nutricionista como responsável técnico, né? É aquele que vai organizar o cardápio, que vai orientar quem prepara, como é que distribui, vai ver, tem que checar a temperatura, vai verificar os fornecedores estão entregando, não estão entregando, ver a qualidade do produto que chega, do alimento que sai. Enfim, então é um nutricionista que tem, né, uma grande responsabilidade, porque ele tem que oferecer o produto final dele, que é o alimento que está sendo servido no self-service, ou no bandejão, ou, enfim, no prato pronto. Ele tem que ter certeza que aquele alimento está seguro, né, e que agrada aquele seu público. Então, todos os locais, né, que servem refeições, pequenos ou grandes, precisam ter esse profissional. E nós temos também atuações de nutricionistas específicos, por exemplo, com a questão do aleitamento materno, materno-infantil, toda a questão, né, do bebezinho, a questão da importância, né, desse primeiros anos de vida. Então, hoje a gente tem nutricionistas especializados só em materno-infantil, né, que atendem um público específico. Nós temos nutricionistas, por exemplo, que atuam em locais que a gente nem imagina. Por exemplo, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, todos esses lugares têm nutricionistas concursados, fazem carreira, porque eles precisam ter nutricionistas para tanto atender a parte clínica quanto a parte da alimentação. Desses, né, de todas essas pessoas quando embarcam, quando tem, né, situações específicas. Tem nutricionista no Circo de Solé. Né? A gente não imaginaria isso, mas o Circo de Solé produz muitas refeições, é uma empresa mundial e tem sempre um nutricionista lá. Até outro dia, recentemente, eu acabei conhecendo uma nutricionista que tinha sido nutricionista do Circo de Solé aqui no Brasil. Então, assim, é uma área muito grande mesmo.
Professora Clízia Carreira, coordenadora de colegiado do curso de nutrição da UEL. Se você quiser acompanhar esta série completa, os áudios estão disponíveis em nosso site. Nós aqui, dos 53 cursos de graduação da UEL, considerando turnos e habilitações, nós selecionamos 5. Medicina, por ser o mais concorrido da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, por ser o mais recente da universidade, a primeira turma ingressou este ano. Fizemos também, fez parte desta série, o curso de Design Gráfico, por ser o mais concorrido da área de Humanas no último vestibular da universidade. Biotecnologia e Nutrição, ambos por terem formado a primeira turma este ano. Então, fica o convite para você acompanhar a série no site da UEL FM. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.